Graça e paz, queridos. Eu sou. Minha cunhada disse que eu sou muito corajosa. Me falou hoje, ligou para mim para dizer isso, que ela estava aqui. Porque falar um assunto desse, que não é tão fácil para tanta gente, eu pensava que eu não imaginei. Pediram para a gente apresentar esse estudo, né? Mas eu dependo da graça do Senhor e da sabedoria do Espírito Santo. Por isso eu estou aqui, porque de mim vocês não esperem nada. Sou um vaso de barro e que está cada dia precisando mais do poder de Deus. Mas é maravilhoso isso. Vamos ler a palavra de Deus? Eu gostaria que vocês ficassem com a Bíblia. Porque nós vamos usar muitos versículos da palavra. E eu quero que vocês, os meninos aqui vão ajudar, certo? Para ler os versículos. E nós vamos ler, então, Efésios capítulo 6, esse capítulo maravilhoso, do 10 até o 19. Vamos ler? Vamos acompanhar? O apóstolo Paulo falando, né? Eu disse para vocês, depois que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Éfeso, mostrando a maneira de viver em santidade com os pais, com os filhos, com o marido e mulher, ele falou de uma maneira muito forte. Obrigada. E depois que ele explicou tudo, ele disse, no demais, quer dizer, ainda tem mais, no demais, mais alguma coisa. Aí ele fala dessa maneira tão linda. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Foi a primeira coisa. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por que, Paulo, essa coisa tão forte? Ele diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí ele explica qual é a nossa luta, né? É potestades, principado, nós vimos a semana passada algumas coisas, né? Aí ele diz, portanto, já que existem esses principados, potestades, é uma coisa tremenda como eles são organizados. Eles têm a sua chefia, eles comandam tudo aqui nesse mundo, né? Aí ele diz, portanto, já que é assim, tomai toda a armadura de Deus. Para quê, Paulo? Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, o que é que diz? Ficar firmes, não é? Essa firmeza espiritual. Aí ele repete, estai, pois, firmes. Como, Paulo, que eu vou ficar firme? Tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo, isto é, especialmente, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí vem, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí é, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém? Eu queria que nós orássemos juntos, pedindo ao Senhor unção, sabedoria e graça do Espírito Santo para a gente poder continuar. Eu estou com a voz até meio trêmula, mas vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós dependemos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Nós estamos aqui, Senhor, confiando no teu poder, na tua graça, na tua misericórdia, na tua ajuda, porque nós vamos estudar agora, Senhor, a tua palavra com os teus filhos que estão aqui. Nos ajuda, Senhor, não deixa a gente ficar preocupado, porque não é por força nem por violência, diz a tua palavra, mas é pelo meu Espírito, Senhor, diz. Então é através do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que nós estamos aqui. Que nós possamos falar a tua palavra com ousadia e confiança. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria que vocês olhassem ali, só para vocês verem, né? Vocês já conhecem, a semana passada nós mostramos como foi que Paulo descreveu sobre essas armaduras que o crente tem que usar. Eu acho que eu disse para vocês, ele estava preso, tinha um soldado todo armado e ele observava, né, o soldado para poder ele vencer o inimigo. Obrigada. Então, ele olhando, aí ele deve ter pensado, do jeito que ele tem esse cuidado, eles têm o cuidado de preparar o soldado para a guerra, e ele era um soldado de Cristo que batalhava. Aí, ele inspirado nisso, em toda aquela veste, aí, como nós vemos aqui, ó, capacete da salvação, espada do Espírito, isso era o capacete, a gente vai explicar um por um depois. Os lombos cingidos com a verdade, calçados os pés no Evangelho da Paz, a couraça da justiça, o escudo da fé e o quê? Hein? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, foi isso que ele, olhando, ele escreveu isso aqui, que é uma lição tremenda, é um alerta para nós, os cristãos. Porque, às vezes, a gente vive pensando que, não, estou numa boa maré, não, está tudo bem. Mas nós sabemos que o inimigo, ele lança os seus ardis para ver se derruba o crente. Porque ele não está satisfeito, não é verdade? Então, eu dei um começo assim, como é que os demônios agem. Eles têm uma organização e eles trabalham constantemente. Eu coloquei aqui, como é que são eles? São organizados. A gente não precisa penetrar nas profundezas de Satanás, certo? Mas a gente tem que, pelo menos, saber alguma coisa como funciona o reino das trevas. Ele batalha contra o povo de Deus, porque o mundo, ele já é o príncipe deste mundo, e ele faz o que ele quer, porque os adeptos são dele. Então, eu botei. Então, ele tem principados e potestades, que é aqui, diz Paulo, né, em Efésios 6 e 12, príncipe das trevas contra o reino de Deus. Então, ele é príncipe das trevas, príncipe deste mundo que já está condenado. Tem hostes espirituais da maldade, entidades malignas, reino das trevas. Olha que coisa tremenda, né? Organização de demônios que trabalham unidos. Às vezes, o povo de Deus fica brigando, dividindo as igrejas, e quando faz isso, o demônio dá risada e diz: nós trabalhamos unidos, e tem o chefe que comanda e eles obedecem. Então a gente precisa ter muito cuidado para não deixar brecha para o inimigo. O império das trevas é extremamente organizado. Vocês pensam que é assim, eles agem de qualquer jeito? Não, eles se organizam. E existem chefes liderados em uma cadeia de comandos. Eles não agem de qualquer jeito, não. Então, a gente precisa conhecer isso. O Império das Trevas é extremamente organizado. Existem chefes liderados em uma cadeia de comandos. E é um inimigo astuto. Ah. Inimigo astuto, um inimigo maligno, Efésios 6, 11 e 12. Vocês já leram, não foi? Mas pode ficar com a Bíblia aberta, porque a gente vai citando, né? 11 e 12, não diz aí? Não temos que lutar contra não é? Carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não é isso que nós lemos? Então, é um inimigo maligno. Ele diz aqui. Também a mesma coisa. Príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É um inimigo astuto, usa ciladas, armadilhas, ardis, e ele muitas vezes, diz a Bíblia, que ele até se transforma no anjo de luz para enganar. Então, os crentes têm que ser inteligentes. Vocês têm que estudar a palavra. Nós temos que estudar a palavra e saber em quem eu tenho crido. Porque tem crente que vive com medo do demônio. Tudo para ele é o demônio. Como se o demônio tivesse poder sobre sua vida. Vamos... Olha aí, está vendo? Aí os demônios têm uma organização e trabalham unidos. Qual é o conselho dele? De 10 a 18, como nós lemos. 1 Pedro 5 e 8. Vamos ver, vamos ler. Quem é rápido na Bíblia? 1 Pedro 5 e 8.
Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar.
Prestaram atenção nisso? Olha aqui o que diz. Sede sóbrios, sede equilibrados, sede cuidadosos. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele é o nosso adversário mesmo, certo? Anda em derredor, bramindo como leão para ver quem pode tragar, quem ele pode tragar. Então a gente tem que saber disso e ter cuidado. Depois foi o outro, Salmo 68, 35. Vamos ler também, porque a palavra de Deus é que produz, não é, o resultado. 35. Pode ler. Está vendo? O Senhor é quem dá o quê? Ao seu povo. Por isso que Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tem gente que usa até pensamento positivo e tanta coisa, mas é pelo poder de Deus que o demônio teme, é pelo poder de Deus. Vamos mais ver mais um pouquinho. Eu não vou demorar nisso aqui, porque falamos um pouco naquele dia. Sim, e é um inimigo numeroso. Ele não é muita gente que é espalhado por aí para derrubar a gente. Persistente, ele não desiste. E ele continua tentando uma vez, duas vezes, três vezes, para poder ver se a gente vai na conversa dele, certo? Vamos mais? Conselho de Paulo sobre a guerra espiritual. Já botou aí? Conhecer as filadas, eu não quero me demorar aí, porque nós já falamos sobre isso. Mais um agora. Viver de acordo com a palavra de Deus. Então, Paulo, quando ele falou... Isso, obrigada. Ele disse, fortalecei-vos no Senhor. Depois, para quê? Para que depois de fortalecidos no poder de Deus, se revestir das armaduras espirituais. Como é que eu me fortaleço no Senhor? Através da oração, através do estudo da palavra, através de uma vida de santidade, para que a gente possa vencer as ciladas do diabo. Agora, as armas para enfrentar o inimigo, segundo Coríntios 10 e 4, já está ali? Não, viver de acordo com a palavra de Deus. Pronto, o que é que diz a palavra de Deus em Efésios 1, de 3 a 5? Efésios 1, de 3 a 5, vamos lá.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo.
Preste atenção, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, onde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo.
Também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Está acompanhando?
Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade.
Pronto, nós fomos chamados, nós fomos escolhidos. Acompanharam a leitura? Depois tem o segundo aqui. Não ficar distraído, porque o inimigo, ele é ágil. Segundo Tessalonicenses 5 e 6. Vamos, quem vai ler? Vamos lá. Segundo Tessalonicenses 5 e 6.
Não durmamos, pois como os demais.
Mas vigiemos
e sejamos sóbrios.
Sejamos sóbrios.
É primeira Tessalonicenses.
É isso, 5, primeira 6. Tessalonicenses. E segundo Timóteo 2 e 4.
2 e 4.
Segundo Timóteo.
Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra.
Quem, como leia pra, novamente?
Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra.
Não se... Que foi? Prestar atenção? O soldado não se...
Embaraça,
não se distrai com os negócios desta vida. E sabe que muitas vezes nós estamos... Nós somos salvos, estamos na igreja, mas parece como se a gente não tivesse uma noção do que é o mundo das trevas para a gente estar firme e não ficar dando lugar ao diabo. A Bíblia não diz? Não deis lugar ao diabo, não é? Amém? Vamos novamente. Viver de acordo com a palavra de Deus. Vamos ler Efésios 1. Já leu, não foi? E o que é que a Bíblia diz sobre a palavra? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha que coisa. Psicólogo nem psiquiatra não sabe onde é a divisão da alma e do espírito, não. Nem quando começa, nem onde termina. Não é verdade? Por isso que eles ficam com dificuldade. Quando a palavra penetra... Ela vai lá dentro, entre a alma, isto é, emoções, e a parte espiritual do homem. Por isso que tanta gente na casa do Senhor é curada por causa do poder da palavra. E vocês sabem, eu tive uma experiência não faz muito tempo com uma pessoa, ela estava na classe de batizandos, e eu subi lá, ela me chamou. Pastora, eu não venho mais... para a classe não, porque eu tenho um vício terrível, eu fumo demais, eu já fiz de tudo, não consigo ser liberta. Outro dia eu botei a carteira de cigarro embaixo do colchão bem pesado para ver se aí eu não podia pegar e não fumava. Eu fiquei tão desesperada que levantei o colchão para tirar a carteira. Aí eu disse, e você, e a palavra? Não sei. Aí eu disse, você crê no que está escrito na palavra? Isso eu creio. Então eu disse a ela, então eu vou lhe dizer uma palavra. Se o Filho Jesus lhe libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eu disse, repita isso. se Jesus me libertar, verdadeiramente eu serei livre. E mandei que ela repetisse, você crê nisso, nessa palavra? E ela começou a chorar, eu creio. Então, sobre essa palavra, eu vou orar por você, para Jesus lhe libertar. Porque é poder da palavra. E eu orei com ela, mas com unção, repreendi aquele vício e tal, ajude a tua filha, ela quer vencer. Isso foi no domingo de manhã. Na quarta, ela chegou aqui para o culto e disse, eu estou livre, não quero nem saber mais o que é carteira de cigarro. Não fumei mais desde aquela hora, vim para casa. Mas ela estava numa alegria. Precisamos confiar no poder da palavra. Quando alguém está passando por dificuldade, por luta, problemas espirituais, não adianta conversa mole. Não, mas você é tão bonzinho, eu acho que você vai ter vitória. Não, use a palavra de Deus e ela transforma. E eu digo, é uma das coisas mais maravilhosas, é o poder da palavra. Amém? Vamos lá, então. Outra coisa também, viver cheios do poder de Deus. Vamos ler lá em Zacarias. Você abre aqui.
Zacarias 4, 6. Ele me respondeu dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o
Aí,
Senhor dos exércitos.
Na minha tradução, não por força nem por violência. Obrigada. Não por força nem por violência, mas pelo meu poder. Então é pelo poder do Espírito. Nós precisamos saber que o Espírito Santo é uma pessoa poderosa, que quer ensinar você como agradar Jesus, como viver a vida cristã de verdade, como estar pronto para a volta de Jesus. Ele nos ensina todas as coisas, entende? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Qual foi o outro? Miqueias 3 e 8. É bom que vocês leiam, porque parece que o pessoal não sabe muito o livro do Velho Testamento, não sabe nem onde fica, né? A gente vai jogar duro para vocês. Leia também, para poder ficar ouvindo todo mundo. Ótimo, obrigada. Ele vai ler no microfone para quem está lá atrás escutar.
Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor.
Eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Quem pode dizer amém que está cheio do poder do Espírito?
Amém.
Amém? Aleluia. Estou buscando cada dia mais.
Assim como de justiça e de coragem para declarar a Jacó sua transgressão e a Israel seu pecado.
Glória a Deus. Então, para que a gente vença essa guerra espiritual, não é teologia, não é muito ensino. É bom estudar, estude, mas busque a unção do poder do Espírito Santo. Não adianta querer enfrentar o inimigo com as armas carnais. Paulo não disse, não é? Que não é pelas obras de justiça, e as armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Amém? Paulo diz que agora, eu pergunto, por que Paulo disse revestivos, hein, pastor, de toda a armadura de Deus? Por que ele disse revestivos? Revestivos? Hein? Nós já estamos vestidos com Cristo. Nós não estamos assentados nas regiões celestiais? Ou não estamos? Agora, estamos assentados com Cristo, mas como tem essa guerra muito grande, eu vou me revestir das armaduras espirituais. Estou vestido de Cristo e vou me revestir das armaduras espirituais. Amém? E como o soldado ia para a guerra todo coberto, todo protegido, assim somos nós. Quando vocês... desculpa, mas eu vou dizer... quando vocês saírem por aí para dirigir carro, seja para onde for, até para a igreja, não esqueçam. Não saiam sem orar. Se não orar em casa, quando entrar no carro, vocês orem. Porque você pode ter até cuidado. Mas o inimigo lança alguém para jogar o carro, para fazer uma confusão. E a gente parece que está dormindo. Nada, eu dirijo muito bem. Mas nós convivemos com pessoas que não têm o Senhor. E que eles muitas vezes são usados pelo inimigo. Vamos ser revestidos de sabedoria, de poder de Deus, da oração, para que a gente não seja atingido pelo inimigo. Amém? Então, aí o soldado, ele estava todo revestido. Para quê? Para não deixar nenhuma brecha para o inimigo atingir e ele morrer. E muitas vezes a gente até vai para a igreja, a gente canta, mas a gente não tem vida de oração para que a gente possa ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Conhecer as ciladas do inimigo. Vamos lá? Conhecer as ciladas do inimigo. Não podemos ficar distraídos. 1 Tessalonicenses 5 e 6. Já lemos, né? 2 Timóteo 2 e 4, já lemos, não é? Então vamos lá. Hein? Isso aqui é tremendo. Inclusive, eu tenho um livro, não me lembro o nome do autor, sobre a suficiência em Cristo. E ele diz que muitas igrejas, por arranjar tanta coisa, tanto ensinamento e tanta coisa, esquecem da suficiência do poder do nome de Jesus. No nome de Jesus há poder, no nome de Jesus há cura, no nome de Jesus há fortaleza, no nome de Jesus há alegria. Então, é para a gente não pode esquecer que Jesus, que ele é o dono da igreja, ele não perdeu o seu poder. Ele não disse lá em Mateus, é-me dado o quê?
Todo poder.
Hein?
Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Isso, toda autoridade, todo poder, no céu e na terra. Ele chegou lá vencedor e o Pai o exaltou, ele deu o nome que é sobre todo nome, não foi? Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, todo aquele que acha embaixo da... Na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é suficiente. E ele cura os enfermos, e ele restaura as vidas, e ele ajuda a pessoa a vencer o vício, porque ele tem todo o poder. Então a gente precisa resgatar esse poder do nome de Jesus, para a gente não ficar arranjando pequenas coisas, subterfúgios. Tem tanta gente, às vezes, que está com uma enfermidade, uma coisa, e ninguém chega para repreender aquilo ali, para orar pela cura. É uma coisa que a gente precisa entender. Eu não curo ninguém, mas eu digo, quando pede para orar por cura, eu digo, eu vou obedecer a palavra. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E aí é o Senhor quem cura. Eu faço o que a palavra manda, não é? E o Senhor é quem cura. Então, a suficiência de Cristo, sua vitória, 18 a 20 de Efésios já lemos. E agora, Salmo 144 e 12, o que é que diz?
Sejam os nossos filhos, na sua mocidade, como plantas bem desenvolvidas, e as nossas filhas como pedras angulares lavradas, como as de um palácio.
Uhum. Isso. Acompanharam? Viver de acordo com a palavra de Deus. Já falamos que a palavra de Deus é viva, penetrante, não é? Como espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, agora a gente vai ver... Conhecer através da Bíblia o agir de Satanás. Como é que Satanás age? Vocês acham que Satanás pode ter assim, uma dificuldade para a gente não receber a resposta de oração? Ele luta? Será que na Bíblia tem isso? Vamos ler lá? como é que ele age. Uma das coisas que ele age é atrapalhar para ver se a gente não tem a resposta de oração. Daniel 10, de 11 a 13.
É isso. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, pois agora te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia.
Está vendo? Quer dizer, ele estava orando e o inimigo atrapalhando. E o que é que Deus fez? Hein? Desde o primeiro dia eu já ouvi, mas aí veio o anjo Miguel para batalhar, para poder ele receber resposta. Então saiba que muitas vezes você está orando, há uma guerra do inimigo para você não receber a resposta. Mas no poder do Espírito Santo, você poderá. Por isso que Paulo disse, orando no Espírito, não diz lá? Orando no Espírito. O que é orar no Espírito para que a gente possa receber a resposta? Porque a gente às vezes ora só com a mente. Se orar no Espírito é orar dirigido pelo Espírito, orientado pelo Espírito, e orar no poder do Espírito Santo. Que aí, a gente, quando está orando, o Espírito Santo já vai intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, diz a Bíblia. Então, orar no Espírito, amém? E essa questão da renovação da mente, nós precisamos ter muito cuidado. Como é que fala lá em Romanos?
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
Quem tentará acusação?
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Amém. 2 Coríntios 4, 4.
2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Como é que ouviram o que é que disse? O Deus deste século cegou o entendimento. Eu tive uma experiência já várias vezes sobre esse versículo. Às vezes, irmãs, que o marido não é crente. E uma vez o Senhor me orientou. Não chame para ir para a igreja, não fique reclamando. Quando ele estiver dormindo, repreenda o espírito de engano que está na mente dele. Mas é mesmo uma irmã. Aí, ela toda noite, ela pedia. Ela estendia a mão enquanto ele estava dormindo. É lindo isso. E pedia, Senhor, repreende o espírito de engano. Por isso ele não quer crer na luz do evangelho. E ficou. Quando foi um dia, ele disse, você quer fazer oração por mim? Ela disse, faz. Se ele pedir, não vá fazer aquele rebuliço. Ore agradecendo a Deus pela vida dele e tal. Aí ela começou a orar. Senhor, eu te agradeço pelo meu marido. Eu te agradeço porque tem dado sabedoria. Ajuda no trabalho. Aí, quando terminou, é isso que é oração? Então, eu quero que toda noite você ore por mim. Porque eu vou ser abençoado. E depois terminou que ela veio para cá. Aceitou Jesus. A maior alegria. É uma menina muito, muito, muito querida. Assim, quando vocês virem alguém que não consegue entender a palavra e que teima e tudo, repreenda, não precisa gritar, não precisa nem a pessoa ouvir. Senhor, repreende o espírito de engano, porque Satanás coloca na mente para que não resplandeça a luz do evangelho, para que ele não creia no poder da palavra. Então a gente tem que
usar. Esse tópico é bastante importante, porque geralmente nós temos um dom do Espírito Santo, né, que é o dom de discernimento de espíritos.
Tenho aqui, daqui a pouco. Isso.
Mas a Bíblia também nos revela como age o inimigo de tal maneira que nós, através da própria palavra, também nos protegemos, porque foi assim que o Senhor Jesus venceu
com certeza, Satanás. Com certeza.
Então, uma das coisas que muitas vezes o inimigo coloca no coração das pessoas é a ideia de que elas não têm consciência, quer dizer, não têm garantia, por exemplo, da salvação. Tem pessoas que ficam com medo, por exemplo, disso.
Isso.
Então, esses textos como esse nos protegem de, muitas vezes, as acusações que são feitas pelo inimigo, tentando fazer com que nós pensemos que, por pecado A, B ou C, às vezes tem pessoas que ficam assim, ah, mas se eu cair hoje, se acontecer uma coisa aqui agora comigo, eu perdi a minha salvação. Tem pessoas que se desesperam com esse tipo de coisa.
É verdade, é.
Né? Então, o diabo se utiliza exatamente desse momento para colocar na cabeça, olha, colocar, acabou,
por isso,
agora
por
não
isso
tem que... jeito, não volte, não vá para Deus, não volte não, que você não é mais digno de estar na sua presença e tal. E essas palavras de Deus nos fortalecem a ideia de que podemos ter o direito de voltar, temos garantias na presença de Deus.
E quando ele diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, você não está aqui no mundo, não. Você está lá em cima com Cristo. Você crê nisso? Você vive isso? Amém? Essa é a nossa vitória, porque a gente parece que é um bocado de gente que não tem poder e que vive, eu não aguento mais, eu não tenho vitória. Não, eu já estou sentada com Cristo. Eu vivo isso, sempre eu estou dizendo ao Senhor, me ajuda, Senhor. Hoje eu estava, meu Senhor, mas eu não tenho capacidade. Espera aí, você está sentado com Cristo? Então, o poder de Cristo é que vai agir, não é verdade?
É a Bíblia me dizendo ao meu respeito aquilo que às vezes eu nem acredito que eu sou. Mas isso. A palavra de Deus me convence de que
pronto,
eu sou aquilo, e então eu assumo o papel de autoridade e posso vencer o
isso
inimigo.
Mesmo. Amém? E veja bem, ele ataca a mente do homem. Eu acho que nós lemos 2 Coríntios 4, 4. Veja aí. Porque a nossa mente, que vai comandar tudo. E tem gente que é negativo, tem traumas terríveis, vem para Cristo e continua assim, não tem renovação da sua mente. Leu aí?
Nos quais o Deus desse século, segundo o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho,
isso,
da glória
aquele
de Cristo,
que nós,
qual é a imagem de Deus.
E Paulo fala em Romanos 12, primeiro, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão 12. De Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que está seu entendimento com as coisas espirituais? Você crê na suficiência de Cristo? Você crê no agir do Espírito Santo? Se não crê, busque renovação da mente através da Escritura, lendo a palavra, pedindo para ser cheio do Espírito Santo, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o que tem que gente nas igrejas com depressão, vivendo angustiados. Então, o que, que é? É a mente que, às vezes, andou lá fora, sofreu muito, vem para a igreja, mas não se liberta. Aí, Satanás, uma coisa que eu aprendi, onde Satanás mais ataca o cristão é na área da emoção, é na mente. Você não serve para nada, você não dá para nada, ninguém ama você, você vai para a igreja. Ele começa a jogar as setas. Porque ele não vai jogar seta no seu espírito. Você está espiritualmente, você já está salvo, você está com Cristo. Mas nas emoções, ele vem para poder ver se você acredita nas mentiras dele. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Por isso que o crente não pode andar mentindo, viu? Senão você fica sendo filho do diabo. Se você pratica mentira, verdade? Às vezes a palavra de Deus é dura, mas é verdade. O mentiroso é filho do diabo. E hoje tem assim, uma vez, uma pessoa muito importante, não foi aqui nessa igreja, aí falou uma coisa que eu vi que não era verdade. Uma pessoa importante. Aí eu disse, meu irmão, me desculpe, com muita reverência, mas o senhor não está falando a verdade. Ah, minha irmã, tanta gente mente, por que eu não posso jogar uma mentirinha? Uma pessoa graúda, viu? por que eu não posso jogar uma mentirinha? Aí eu disse, olha, eu tenho até temor de lhe dizer, meu irmão, mas eu vou dizer com muito respeito. Quem mente é filho do diabo. E você não pode ser filho do diabo, que é uma pessoa que prega a palavra, que quer, não é? Eu falei com muito respeito. Todo mundo mente, porque eu não posso dizer uma mentirinha. Na Bíblia diz que ele dispensa as mentirinhas, só mentira cabeluda é que é pecado. Eu não conheço na minha Bíblia isso, não é? Tudo que é útil. Tudo que é útil. Vamos chegar lá. Seja isto. Isso, vamos. Olha aí. Tudo que é justo, tudo que é agradável. Não diz tudo que é mentira, não, viu? Tudo que é falso, não. Seja isto que ocupe a nossa vida, nossa mente. Então, ele ataca a sua mente. Sua mente é renovada. Quando você tiver um pensamento negativo, você volte logo para a palavra. Não, em Cristo Jesus, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tem gente que vive a vida velha o tempo todo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Devemos nos equipar para a batalha espiritual. Vamos lá, então? O que é que nós estamos... Segurança do... Já lemos esse, não foi? Do verdadeiro... Não. Então, vamos ler lá.
Romanos 8, 38, 39. Porque sim. Estou certo... De que nem a morte, vida,
vamos
nem
bem
anjos,
devagar, nem a morte,
nem principados, coisas presentes.
Que principados são esses? Das trevas. Uhum. Sim, principados.
Nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades.
Nem potestades,
nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Amém? E tem crente que diz, olha, eu caí porque o diabo me tentou. Seja cheio do poder, porque demônio não está de poder para lhe tentar e lhe derrubar. Ele vem tentando ver se ele vai embora. Resistir ao diabo, o que é que diz? E ele fugirá de vós, não é? Ele não manda brigue com o diabo e repreenda no seu nome. Ah, eu repreendo você, Satanás. A Bíblia não ensina isso. Mas diz, resistir, ele não tem poder sobre mim, há poder no nome de Jesus. Você está cheio do Espírito Santo, vamos lá? Ah, isso a gente leu a semana passada, foi isso mesmo, é. Vamos lá?
E o Deus de paz, em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16, 10. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco.
Aleluia.
16, 20, perdão. É isso mesmo.
Glória a Deus.
Deus de paz, em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés.
Breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então não fique assustado. Existe o demônio? Existe. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque ele é o príncipe do mundo. Mas o Senhor é poderoso para guardar a sua vida e não viver assustado por causa do demônio. Amém? Vamos lá, então. Faltou mais algum versículo? Filipenses é esse. Tudo que é útil, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. E o Deus de paz será convosco. Gente, use a palavra de Deus. Quando vocês se sentirem tristes, assim, preocupados, lembre, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Você crê nisso? E por que anda tão preocupado e todo abalado com as notícias? Não é verdade? É crer e praticar a palavra de Deus. Amém? Vamos lá, então. Sim, aí nós, eu não botei aquele, já tirei, né, do soldado, mas eu falei, como é que o soldado se preparava para a batalha. Aí a gente vai ver. Vamos observar como o soldado se preparava, né? Primeiro, antes de colocar as armaduras, veja o que Paulo diz lá em Efésios. O que é que ele diz antes de colocar as armaduras? Vamos lá, vamos ler. Efésios 6. Nós lemos, mas eu quero repetir. Ele diz aqui, revesti-vos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Primeiro, se revestir na força do Senhor, através da oração, através do estudo da palavra, da comunhão com o Senhor. Então, primeiro, ele tinha, para se defender, e eu botei aqui, primeiro, antes de colocar a armadura, temos que estar revestidos de poder. Vamos dizer que você estuda na Bíblia e você diz, não, eu estou revestido, mas não tem vida de oração? Como é que você vai vencer? Depois é que você vai botar as armaduras. Depois as armaduras de Deus completas. E aí você, vida de oração, revestidos das armaduras de Deus, não teme as astutas ciladas do maligno. Mas vida cristã não é fácil, não. Não é brincadeira também, não. Mas a gente tem que conhecer como é que nós vamos fazer. Vamos lá, então, mais... Depois que coloca as armaduras, onde é que nós estamos aí? 10. Aí nós vamos começar com as armaduras. Mas eu botei aqui, primeiro, qual é a armadura principal? Cinto da verdade. O que é que diz esse? Era proteger de todo o mal, para ser protegido. O cinto da verdade servia para amarrar as roupas frouxas, para proteger os rins, o lombo e o ventre. Era isso para proteger. Use a verdade de Deus como um cinto bem ajustado para a sua vida. Da verdade. Eu nem vou mais falar de crente que fala mentira, porque eu já disse até, não foi?
João 16, 13 diz, quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, isso. Ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas vindouras. Então, Espírito da verdade.
Espírito da verdade. Quem é esse Espírito da verdade? Hein? Gente, quem é o Espírito da verdade? Jesus disse que ele enviará o Espírito da verdade. O Espírito Santo é Espírito da verdade. Se você for cheio do Espírito, quando Satanás falar uma mentira, está repreendido Satanás, porque o Espírito Santo está em sua vida e é Espírito de verdade para lhe comunicar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo veio para glorificar a Jesus na nossa vida. Então, ele é Espírito de verdade. Se alguém fica falando mentira, eu vou perguntar se você tem o Espírito Santo, tá certo? Aqui não, aqui todo mundo parece que já aprendeu, não é? Vamos lá, então. Falamos sempre a verdade. Coração. Aí vem a segunda. Nós falamos sobre o cinto da verdade. Você tem falado a verdade? Para que não fique dando brecha para Satanás. Se nós dermos brecha, Satanás, ele fica tomando conta. Deu uma brecha, ele entra. E ele entra para arrasar mesmo. Então, não pode. O cinto da verdade é indispensável. Depois, couraça da justiça. Que arma é essa, couraça da justiça? Essa peça era feita de metal, cobria o guerreiro do pescoço ao peito, para evitar quando viessem as ciladas do inimigo. Então, ele protegia o coração e os órgãos vitais. Você tem essa couraça da justiça? Por quê? Porque o Senhor nos justificou através de Jesus Cristo. Justificados, pois, pela fé, como é que diz? Temos paz com Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Você é justificado pela fé? Amém? E é tão bom quando a gente está orando, E se você ora no Espírito, você sabe que o Espírito Santo vai lá. Muitas vezes eu digo, eu sei, Senhor, que o Espírito Santo está dizendo, olha para a Ivonilde, olha as falhas que ela tem, mas ela foi justificada pelo sangue de Jesus. Aí o Pai, tudo bem, eu aceito. E aí ele me justifica pela sua graça, pelo seu amor, não é? E porque fomos justificados, santificados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Parece que está todo mundo assim, ninguém nem diz amém, com as palavras tão bonitas. Tem alguém com sono aqui? Eu vou orar para repreender o sono. Tem alguém com sono? Tem? Se tiver com sono, vai dormir em casa, não é aqui. Aqui você vai estar acordado e participando, dando glória a Deus, se alegrando com a palavra. A palavra de Deus é viva e mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então se alegre. Se você não se alegra com a palavra de Deus, você vai se alegrar com o quê? Eu vejo todo mundo lendo umas coisas tão bonitas e todo mundo assim. Como é esse negócio? Alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Glória a Deus. Crente tem que ser alegre. Não, é verdade. Você passa por lutas e tudo, mas você não vai ter força de vencer se não tiver a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é a minha alegria de temperamento que é a minha força. Isso é um momento. Depois eu estou triste de novo. Mas a alegria do Senhor, ela se renova cada manhã. E ela é a nossa força para a gente vencer. Tá certo? Vamos lá, então. Então, ela protegia o coração. E aí, em Isaías 59, 17...
Vestiu-se de justiça como de uma couraça. E pôs na cabeça o capacete da salvação, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto.
Leia novamente, bem devagar e bem alto. Olha, vestiu-se...
Vestiu-se de justiça...
De justiça...
Como de uma couraça.
Como de uma couraça.
E pôs na cabeça o capacete da salvação.
Olha aí, pôs na cabeça o capacete da salvação. Você tem isso, vestido de justiça, capacete da salvação, que
e
mais?
E por vestidura pôs sobre si vestes de vingança... E Amém? Cobriu-se de zelo como de um manto.
Pronto. Um viver reto e justo, eu botei aqui, serve de barreira eficaz contra as tentações malignas. Esta couraça vem de Deus, que nos justifica em Cristo Jesus. Gente, mesmo eu acho assim. Eu acho isso. Quando a gente está frágil e que vai pedir perdão ao Senhor pelas falhas. Eu acho que Jesus diz para o Pai, isso eu sinto e acho. Pai, olha a Ivonilde agora, falhou de novo, mas ela custou o meu sangue derramado na cruz. Aí Jesus olha e diz, tudo bem, está coberta pelo sangue, está justificada. Amém? Glória a Deus, isso é maravilhoso. A gente precisa sentir isso. Esta couraça nos protege contra os ataques do maligno. Amém? Aí depois vem o outro. Vamos lá? Olha ali. Como era aqui? Os pés preparados. Para quê? Os soldados romanos usavam uma sandália com cravos. Eram pregos que estavam... Cravos, pregos, para quê? Eu coloquei aqui, para lhe dar segurança na sola, para poder ele andar com os pés firmes, atrás para poder vencer o inimigo. E às vezes nós, parece que nós somos tão vagarosos no cuidado, a Bíblia não diz? Não é? Diz não ser vagarosos no cuidado. A gente é muito devagar para ver como é que nós temos que andar. Como soldados valorosos, pés calçados no evangelho da paz. Nós temos, quando Jesus falou com os discípulos, que estava se despedindo, ele disse uma coisa muito linda. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, mas... Hein? Credes em Deus, crede também em mim. Deixo-vos a paz. E ele é o príncipe da paz. Vá, pode.
João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Isso, 16 e 33. Vamos nos encher da palavra? Amém?
Amém. 16, 33 diz: Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz.
Olha, para que em mim tenhais paz. Você vive em paz ou vive brigando com a família, com o marido, com o filho, com o seu, é guerra tremenda?
No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Eu venci o mundo. Ele não disse que não vamos ter tribulação, mas a paz de Deus, que excede a todo entendimento, diz a Bíblia, guardará, olha, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos sentimentos, corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. A paz que Jesus dá não é uma paz que a gente vai, mas como é essa paz? Que excede, porque é do reino espiritual. E a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Peça a Deus que você seja uma pessoa espiritual. Quando você vai ler a palavra, não leia sem orar primeiro, pedir unção do Espírito, pedir revelação do Espírito, porque a Bíblia até diz, a letra mata sem a unção do Espírito, mas o Espírito, o que é que diz? Vivifica. Então, para que a gente possa entender as coisas de Deus, amém? Então ele andava com aquela sandália especial para ter velocidade para correr, para matar o inimigo. E a gente precisa ser veloz nisso. Amém? Evangelho da paz. A paz que Paulo se refere é a paz como resultado da nossa reconciliação com Deus. Como é que diz? Reconciliados, pois, com Deus, temos paz por nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem paz com Deus? Como é o seu dia a dia? Sempre brigando, sempre mal satisfeito, sempre negativo? Não. Reconciliados. Você é reconciliada com Deus? Que coisa linda, não é? Que privilégio. Eu sempre digo ao Senhor, o Senhor revelou para mim o evangelho, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu sou feliz porque ele revelou para nós. E ele quer revelar muito mais. Amém? Agora, a fé. Eu botei aqui, o evangelho produz a paz, que nos dá serenidade, tranquilidade emocional e mental, para nos defender dos ataques de Satanás. Amém? Então, a gente precisa ter essa paz. Agora é a fé como escudo. Vamos lá? Escudo da fé. Vamos lá?
1 Coríntios 2,16.
Sim.
Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Você tem a mente de Cristo? Minha gente, o que é a mente? Como é a mente de Cristo? Hein? Como é a mente de Cristo? Hein? Digam, nós temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Como é a mente? Já pensaram nisso? Como é a mente de Cristo? Vamos? Uma mente de fé, uma mente de santidade, de pureza, de coragem, de poderosa para fazer milagres, curar toda e qualquer enfermidade, porque ele é cheio do Espírito Santo, sempre. Aqui ele estava quando foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, viveu cheio do Espírito Santo. E a mente, se você tem a mente de Cristo, quando acontece uma coisa, o Espírito diz, você confie. Porque o que é que o Espírito Santo faz aqui? Ele está nos preparando para nos entregar para Jesus. Não é verdade? Vocês creem nisso? A nossa vida aqui é uma preparação para a gente se encontrar com Jesus. Então a gente tem que se lembrar disso. E a gente, com isso, a gente tem a mente de Cristo. Então, se você pensa, o que é que ele diz sobre a mente de Cristo? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês já estão com a vida escondida com Cristo em Deus? Já estão mortos para o mundo? Já estão mortos para o pecado? Olha, tem tanta coisa que precisa ser tirada na vida da gente no dia a dia, não é? Eu não sei se vocês são assim tão perfeitos, mas eu batalho para não ter nada. Vaidade, orgulho, inveja, todas essas coisinhas da carne. A gente tem que ter cuidado. O que mais que a gente vai ler?
2 Coríntios 1:24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores de vosso gozo, pois pela fé estáis firmados.
Pela fé estáis firmados. Hebreus 11 diz, pela fé venceram reinos, aqueles heróis da fé. Pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, fecharam a boca dos leões, na fraqueza tiveram força, na batalha se esforçaram. Você está vivendo pela fé? Quais são os monstros que estão aparecendo? Pela fé venceram reinos. É o reino das trevas. Qualquer outro. Às vezes, sabe qual é o reino pior? Eu mesma. Você mesmo. É, o eu não está na cruz. Aí a gente, ninguém pode tocar. Se tocar, eu explodo. Se tocar depois, foi Satanás que me tentou. Não é não, foi carnalidade mesmo. Porque não vigiou. E a carne está aqui conosco para levar a gente para pecar. Está certo?
2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista.
Olha aí, andamos por fé. Você anda pela fé? Oh, mas quem é o autor e consumador da fé? Hein? Fale, gente. Quem é o autor e consumador da fé? Jesus. Então, se a gente quer ter fé, encha-se de Jesus. Encha-se, encha. Viva a comunhão com Jesus. E aí, ele que é o autor e consumador da fé, ele vai lhe dar essa fé. Por isso, Jesus disse, em meu nome. Expulsarão demônios, falarão nova língua. Em meu nome. Porque no nome de Jesus há poder. Amém?
Porque todo que é nascido de Deus, 1 João 5:4-5,
isso.
Vence o mundo.
Pronto.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus?
Estão
que Jesus é o Filho de Deus.
Leia de novo, porque eles estão distraídos.
Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus?
Quem é que vence o mundo? É a nossa fé. Pela fé vencer o reino dos demônios. Amém?
Amém.
Então precisamos viver pela fé e não por vista. E é uma coisa interessante. Hoje a gente só crê naquilo que vê. Eu já vi gente dizer, chegar na igreja e dizer, eu estava doente e tinha um exame e aí eu fui curado, Jesus me curou. Depois dizem, eu só creio se eu vi o exame. Eu não acredito. Porque a gente quer crer pela vista, mas é pela fé que eu acredito, que eu creio nas promessas de Deus. Mas a gente ficou com essa incredulidade. Mas a Bíblia diz o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Então, pela fé venceram reinos. A fé como escudo. Os dardos do maligno são de fogo lançados em nossos corações e mentes. São mentiras, pensamentos de blasfêmia ou vingança, dúvidas, luxúria, cobiça, vaidade, inveja e outros. Misericórdia. Mas não é os dardos inflamados do maligno, não é isso? Então nós temos que viver por fé. Aquele capítulo de 11 de Hebreus, a gente não cansa de ler, né? Pela fé venceram reinos. Eram homens iguais a gente, mas pela fé eles venceram. Amém? Vamos, agora eu vou pegar algumas coisas que eu coloquei aqui, tá? Para complementar. Estão cansados? E está 9:15 já? E agora Maurício está cansado. Mais um pouquinho? Aguentam mais um pouquinho? Amém? E falamos da mente.
Tem capacete da salvação.
Hein?
Capacete.
Pronto, vamos lá para o capacete da salvação. Como era que era usado esse capacete? Onde era que era usado o capacete? Hein? Na cabeça. Por quê? Porque é na nossa cabeça que vem os pensamentos. E aí, os pensamentos... Uma coisa interessante. Vem um pensamento, aí a gente alimenta o pensamento. Certo? Aí o pensamento depois continua, vira sentimentos. Aí vem para o coração e vem as atitudes. Então, por isso, o soldado tinha um capacete, porque o inimigo, se atingir a cabeça, a pessoa cai e morre, né? Então, era um capacete, que era uma proteção para proteger. Ele protege o corpo inteiro. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Deixa eu ver aqui o que é que eu botei sobre a cabeça. Segura aqui para mim. Isso. É porque eu fiz ali e tem mais alguma coisa aqui que eu acrescentei em cima da hora. Capacete da salvação. Vamos ver o que é. Alguém quer falar sobre o que é o capacete da salvação? Hein? Para proteger a sua mente da incredulidade, das dúvidas, certo? É por isso que a gente precisa do capacete da salvação.
A convicção, né, pastora, da salvação talvez seja uma das convicções mais importantes,
exatamente,
mais vitais para a nossa fé cristã. Né? Porque aí...
Terminou aí.
Aí está a essência da nossa fé, é que somos, exatamente, salvos.
Então,
estamos protegendo algo que é muito essencial, muito importante. Então, da
por
mesma
isso
forma
que tem que
é vital,
ter a mente renovada em Cristo. Certo? Mas você só pode ter a mente renovada se você estudar a palavra, se você conhecer a palavra e se praticar a palavra. Não, tem muita gente que vem para a igreja, quando sai lá fora, faz o que quer. Então, capacete, o soldado não podia enfrentar o inimigo sem o capacete para proteger a cabeça de certas setas que eram mortais, que atingia a cabeça, o soldado caía e morria. Satanás tenta nos lançar setas inflamadas de mentira para confundir a nossa mente. Por isso que eu falei, temos a mente de Cristo, mente de fé, mente de poder, mente de alegria, de vitória. Essa seta foi quem derrotou Eva, a dúvida, como foi, não é? Oh, não, mas você não vai, você vai ser igual a Deus. Foi? Jogou a seta, ela duvidou e aí veio a queda. Então, não podemos ter dúvidas. A parte mais vital do corpo é a cabeça, pois nela está o comando sobre todo o corpo. O capacete é uma peça fundamental, pois Satanás ataca a mente com pensamentos negativos, dúvidas, para roubar a nossa fé e nos tornar fracos e derrotados. Era uma proteção, é uma proteção no presente, para conservarmos a nossa mente controlada e protegida por Deus através do Espírito e da sua palavra. 1 Tessalonicenses 5:8, eu acho que é: vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouviram? Espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que uma vez, veja bem, uma moça, ela andava com as roupas muito, muito, chegava na igreja e uma roupa que deixava muito a desejar. E eu fiquei angustiada, vou contar para vocês a minha falha. E eu fiquei inquieta, e aí eu disse, eu vou falar com ela, que ela não pode vir para a igreja com esse tipo de roupa. E fiquei, quando foi um dia, eu estava, isso estava na América, aí fomos tomar um café, ela foi chegando com aquela roupa, né, toda. Aí o Senhor disse, não fale nada. Eu fiquei surpresa, mas o Senhor não quer que eu ensine? Fiquei quieta. E fiquei orando, continuei orando, menina muito boa, muito amiga. Quando foi no outro domingo, ela chegou com uma roupa toda composta. Eu disse, mas você está muito linda, o que é isso? Ah, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu ia, a semana passada, eu ia sair para algum lugar com uma roupa. Quando eu fui para o espelho, o Espírito Santo disse, com essa roupa, e você pode alegrar Jesus com essa roupa? Você não é serva do Senhor? Sabe o que ela disse? Eu senti um temor tão grande. Mas, Ivonilda, eu peguei toda aquela roupa que eu tinha, roupa bonita. Botei num saco e vou dar para alguém lá que não é cristão. E agora eu fiz um novo guarda-roupa. Não era cafona e compridão e com manga aqui, não. Mas que não deixe que ninguém olhe com olhos que desejem, que provoquem pecado, que provoquem determinadas coisas. Entendeu? Por quê? Porque o corpo é templo do Espírito Santo. E ele não diz, né? Espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Gente, você sabia que o Espírito Santo habita em você? Nós, o corpo é templo do Espírito Santo. Isso é lindo demais. E a gente, às vezes, nem liga isso, não é? Então, vamos lá. O capacete, já falamos. Agora, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vai lá, Mateus 4, que é, vocês já conhecem, eu acho que eu não preciso nem ler. É a tentação de Jesus, que é a palavra de Deus. Como foi que Jesus venceu? Lê aí, porque todo mundo conhece, mas a palavra penetra. Amém? Estou já terminando.
Mas Jesus lhe respondeu, está escrito.
Olha.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Que mais?
Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te susterão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Glória a Deus. Veja bem, hoje em dia, muita gente, quando sente que tem alguma coisa de Satanás, é tentação, porque tudo é Satanás, às vezes é a carne da gente, a gente pensa que é Satanás. Aí, eu te repreendo, Satanás, saia daqui, está amarrado. Não, não. Jesus repreendeu com a palavra. Então você use a palavra. No nome de Jesus, saia daqui, Satanás. Você não tem poder sobre a minha vida. No nome de Jesus, há poder. Porque Satanás não tem essa, eu sou tão poderoso que Satanás aí sai correndo, porque não, há poder no nome de Jesus. Se você é cheio do Espírito Santo, você fala cheio do Espírito. Como foi que Jesus disse? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em nome de quem? De Jesus. Então Jesus venceu o inimigo, está escrito, e com isso depois Satanás foi embora por aquele momento, não é? Que foi mais? Colossenses 3:16, vamos ler esse, porque Colossenses é lindo demais. Colossenses 3:16.
A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações.
Ah, eu quero que você fique de pé e leia esse versículo aqui, para todo mundo prestar atenção. Porque é muito rico, bem devagar, bem alto.
A palavra de Cristo habite em vós ricamente.
Ricamente, na minha tradução diz abundantemente.
Em toda a sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus, com gratidão nos nossos corações,
mas é lindo. Amém. Demais, glória, aleluia, que a palavra de Deus habita em você. Eu não vou perguntar quem é que lê a Bíblia todo dia, quem é que estuda, não vou perguntar não.
Pergunte não.
Nada, nem vou fazer isso. Porque eu sei que vocês são estudiosos, vocês vieram para aqui porque vocês querem ser mais abençoados, não é? E depois, o que falta em mim, o Espírito Santo vai completar. Espírito Santo, ele é a sabedoria de Deus, não é? E ele penetra todas as coisas, diz a Bíblia, até as profundezas de Deus. Quero dizer a você, se você não entende alguma coisa da Bíblia, alguma coisa que se passa na sua vida, peça que o Espírito Santo lhe revele. Ele é a sabedoria de Deus, ele penetra, gravem isso, todas as coisas, até as profundezas de Deus, ele penetra. Aleluia! Então ele vai lhe ensinar. Quando você não souber, não fique, eu não entendo isso aqui. Ore, peça ao Senhor que lhe revele, e o Espírito Santo, que é sabedoria de Deus, vai lhe revelar. Amém? Glória a Deus. Mas a gente precisa despertar. Eu estava lendo um livro de Tozer, ele diz o seguinte, que é lamentável que nas igrejas, a maioria não estuda mais a palavra. Ele disse por quê? O divertimento, o lazer, ele diz, televisão, ele fala mesmo, moderna de iPhone, iPad, essas coisas todas, toma o tempo, não é porque ninguém é ruim, não é porque isso é errado, toma o tempo. E sabe quem atrapalha muita gente? Para a gente não orar, ler a Bíblia e viver uma vida abundante, Satanás prejudicando o nosso tempo. O seu tempo é de Deus. Verdade? É de Deus. A gente vai dar conta. Eu tenho essa consciência. Quando eu fico para lá e para cá, e quando é de noite, meu Deus, aí lá vou eu, né? Me perdoa. Hoje, ó Senhor, eu fico angustiada. Meu tempo é do Senhor. Tá certo? Então procurem ler a Bíblia. Já botaram na geladeira aquela relação dos livros para aprender? Porque vocês não conhecem o livro da Bíblia. Quando a gente fala aqui, se eu falasse agora Miqueias, vocês diziam, isso tem esse negócio na Bíblia? Não é? Muita gente, Miqueias, não é verdade?
Ageu.
A gente é assim mesmo. Ageu.
Naum.
Naum, que Naum? Que negócio é esse? Nunca ouvi Naum, não é? Aí a gente tem amor pela palavra, estude a palavra, leia a palavra, porque ela é a regra de fé e prática para as nossas vidas. Amém? Estou já no finalzinho. Se pastor Álvaro quer que eu termine, só dizer, diga aí. Agora, depois que ele falou de todas as armaduras, aí ele disse o quê? Orando em todo o tempo. Agora chegou a coisa difícil. Eu quero dizer a vocês, Satanás, ele é inimigo. A gente lê a Bíblia, ele fica lá. Ih, não gostei. Agora ela está lendo a Bíblia. Isso eu estou dizendo a vocês o que eu acho. Se vocês acham que está errado, então fica da sua maneira. Aí ele, ih, ela está lendo. É. Mas quando a gente diz, agora eu vou entrar no santo dos santos, para falar com o Senhor. O inferno estremece. O inferno estremece. Porque a arma mais poderosa que existe no mundo é a oração. E vocês não imaginam o que é que Deus está fazendo em vários países da Europa. Nós fomos uma viagem, pela graça de Deus, para a Rússia. E eu vi aquelas igrejas ortodoxas enormes. E eu disse, meu Deus, será que existe crente aqui na Rússia? Porque a gente tem aquilo, né? Aquela... Tem uma igreja na Rússia, uma das, com 6.000 membros. Aleluia! Amém! E eu, quando cheguei de lá, disse a Gustavo, Gustavo, eu acho que na Rússia não tem crente, eu não vi igreja evangélica, vamos orar pela Rússia, vamos, vovô. Agora eu vou dizer a ele, olha, vamos orar para Deus mandar mais. E disse, tem não, quanto foi neles, quantas igrejas missionárias, trabalho missionários maravilhosos, inclusive da Suécia. Na Suécia tem uma igreja renovada, com não sei quantos mil membros, e está mandando, obra missionária em não sei quantos lugares, inclusive na Rússia. Amém? E na Suécia tem uma igreja, Uppsala, que a gente até está com vontade de lá para junho, julho, a gente fazer uma viagem, vamos começar a juntar os, não é? Os tostões. Porque tem uma igreja cheia do Espírito Santo, renovada, com não sei quantos mil, na Suécia. Porque estamos vivendo os últimos dias da volta de Jesus, e o Espírito Santo está sendo derramado. Obra missionária, gente, coisa linda. E a menina, minha cunhada, contou, mas isso eu tenho que contar, que eles foram para a Rússia, um pastor, com um rapaz que tinha um ano de crente, mas ele estava cheio de poder, animado e tal. Aí ele foi visitar com aquele pastor uma igreja da Rússia. Chegou lá, eram umas 800 pessoas. E aí o pastor foi pregar. Eles vieram de longe. Quando ele pregou o primeiro sermão, que disse amém, o pessoal disse, não, nós não vamos chegar aqui de tão distante para ficar só com um sermão. Pregue outro. Aí ele pregou outro. Quando terminou, queremos mais. Aí ele pegou, aí ele não aguentava mais. Aí ele disse, bem, agora nós vamos orar pelos enfermos. Aí ele chamou aquele rapaz, que tinha um ano de cristão. Disse, você vai orar pelos enfermos. Eu? Ele ficou. Aí o intérprete disse, venham para cá os que estão enfermos. Aí veio tanta gente. O menino disse, olha, fale direito para o intérprete, porque é só os que estão enfermos. Não, eu falei, mas está tudo doente. Aí, quando estava ali, na frente tinha uma senhorinha, assim, foi se aproximando, disse, o que é que você quer? Aí ela levantou o braço. Quando ela levantou, daqui do cotovelo, até por aqui, ela estava com gangrena, estava tudo preto, não tinha carne mais nos dedos. Aí ela com a mão assim, para que queria que orasse. Aí ele, o rapaz com um ano de crente, e era jovem, aí ele disse, Jesus, logo isso que o Senhor dá para mim? Eu? Aí disse que o Espírito Santo falou, isso aí é só para Jesus mesmo, porque você não consegue fazer nada. Aí ele disse, então vamos orar. Ele orou por aquela senhora em nome de Jesus, e ele viu, quando a carne começou a encher o braço e os dedos, completo. Isso é coisa de verdade, viu? Não é conto de carochinha, não, viu? E foi uma alegria lá com aqueles crentes da Rússia. Aquele poder tão grande. Aí ele disse, jamais eu volto para outro. Agora eu só quero é Jesus. Agora eu quero servir a Jesus. E ele agora é um dos pastores da igreja na Suécia, esse jovem. Você vê, gente, nós precisamos acordar. Eu, principalmente eu, viu? Não estou falando para eu, principalmente, porque eu quero viver cheio do Espírito, ver os milagres, ver as maravilhas, resistir ao diabo, porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, e viver vida abundante no Senhor. Amém?
Amém.
Então o segredo é a oração. Diga, quer que pare? Só agora para terminar isso aqui. Agora o complemento é a oração. Você se armou toda, não é? Das armaduras, mas aí você se descuida, não orava mais. Ah, daqui a pouco você não tem mais nada. Oração contínua, oração constante, oração de intercessão, oração de súplica. E vou dizer uma coisa. Se você não tem condições de se trancar no quarto e ficar lá, não precisa. Você peça ao Espírito Santo para lhe dar espírito de súplica. Não vou mais ler a palavra que diz que o Espírito Santo é espírito de súplica. Aí você diz, Senhor, me dê um espírito de súplica. E essa súplica, essa oração que você está no carro, Senhor, manda mensageiro, envia missionários para a Rússia. Senhor, manda missionários para a Finlândia. E as orações vão chegando lá como se fossem flechas. E o Espírito Santo vai, eu acho assim, o Espírito Santo vai juntando. Aí mais um, os enfermos. Senhor, ore pelos enfermos que vivem nas filas de hospital, no chão, não tem nada. Lembrem-se de noite, quando vocês acordarem, orar pelos enfermos é uma coisa que dói o coração. Pois é, aí a gente fica pensando que essa súplica o Espírito Santo vai colocar em você. E você não tem tempo de ficar no quarto trancado, não tem problema. Você passa o dia, de vez em quando, Senhor, os adolescentes, Senhor, os idosos, assim. Aí sabe o que eu acho? Que aí essas orações vão lá como flecha. E o anjo vai juntando, vai segurando. Quando depois vem a resposta. Flechas de oração. Essa oração de súplica constante. Vamos pedir ao Senhor. Por quê? Por que é que o Brasil está chegando no que está? Por que é que nós estamos vendo mudanças? Porque as igrejas se uniram e resolveram acordar e orar. Era vigílias e vigílias e vigílias para que Deus mudasse a situação do país. E o pessoal, sabe o que o pessoal diz? Bolsonaro é um mito. Ele, eu acho que não é nem gente, é um mito. Não é mito, não. É resposta de oração das igrejas. Agora continue orando para que Deus dê sabedoria a ele, dê unção, porque ele não é capaz de nada, mas com o espírito de sabedoria, ele pode ajudar o nosso país. Amém? Eu não vou terminar mais, não. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Quem é? É só que não vai ouvir, só se você... Sim. Ah. Isso, olha aí, Edmeia. Não, é clamou, é clamou. Isso. Pronto, continuar orando, porque a vitória vem pela oração. Então, agora já terminou. Como é? O que é que a gente vai fazer? O que é que eu vou fazer? É me humilhar diante do Senhor, pedir perdão pela minha negligência, pedir perdão porque ora tão pouco. Samuel, quando foi Saul que falou, eu pecaria contra o Senhor, deixando de orar por ti, se a gente não ora pelos pecadores, pela obra missionária, a gente peca. Eu canso de pedir perdão ao Senhor, peço mesmo. Porque eu sou pecadora nisso. Senhor, hoje eu não orei quase nada por ninguém. Tem que pedir perdão. Senhor, leva-me à sala do trono para eu interceder. Você sabe que você é um canal de bênção através das suas orações? Amém? Não vou... O resto a gente deixa para outra pessoa que vier aqui da aula falar mais completo.
Aleluia.
Mas despertai o dom que há em ti. Eu não falei sobre... Exatamente porque nem ele já está rindo porque já passou da hora, né? Aí todo mundo parece que já está com sono, não é?
Não, tem ninguém com sono, não.
Hein? Uma coisa para finalizar somente que eu esqueci de dizer. Preste atenção. Uma coisa. Orar ao Senhor, pedir para que ele nos dê dom de discernir os espíritos. Isso é para o povo de Deus, isso é para você e para mim. Porque ninguém entende as coisas do diabo, ninguém sabe se é o diabo ou se é uma gente zangada, o que é. Discernimento do Espírito é um dom do Espírito Santo. E quando você tem esse dom, pode vir quem for. O Espírito Santo revela, isso aqui é do diabo. E você se reveste das armaduras espirituais e ele não tem poder sobre a sua vida. Qual é o dom que eu falei? Discernimento do Espírito. Para saber entender o que é do demônio e o que não é. Tá certo? Para não ficar vendo o demônio em todo um canto. Porque tem crentes que tudo o que acontece é o demônio. Não é assim, não. Às vezes é a gente mesmo. Tá bom? Discernimento do Espírito. Deus abençoe a vocês.
Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Glória a Deus.
Mas nós somos vitoriosos.
Amém.
Ele venceu principados e potestades quando ele deu a sua Aleluia. Vida no Calvário. Eu venci e vós vencereis. Diga, eu venci. Jesus venceu.
Jesus
e
venceu.
E eu serei um vencedor.
Eu serei
pelo
um vencedor.
Sangue do Cordeiro.
Pelo sangue
Aleluia.
Do Cordeiro.
Glória Aleluia. A Deus. Deus abençoe a vocês. Amém.